seus direitos.
Sete horas e 44 minutos, tudo muito intenso, quase a advogada não chega aqui para participar do quadro presencial. O trânsito está terrível, não está?
Realmente está terrível.
Então, hoje é dia do quadro Seus Direitos. Toda sexta-feira aqui no nosso jornal a gente recebe ou o Emerson ou a advogada Lucélia Maia, que sempre vem aqui para esclarecer e tirar dúvidas sobre direito de família. E a gente começa com as seguintes perguntas, Lucélia. Essa é a pergunta da Juliana. Ela fala assim: me separei há um ano e meu ex-marido parou de pagar pensão, alegando que está desempregado. Tenho dois filhos pequenos. O que posso fazer nesse caso?
Bom dia a todos. Bom dia, Juliana. Juliana, com relação a essa questão, o que que acontece? A minha primeira pergunta seria se essa pensão ela já está judicializada, já tem uma decisão, uma sentença do juiz. Se não, você precisa procurar um advogado para dar entrada nesse pedido de pensão, para que ele não venha, toda vez que ficar desempregado ou passar por alguma situação financeira, e deixar de pagar essa pensão, né? O fato dele estar desempregado não desobriga ele de pagar a pensão, até porque filho cresce, filho come, come todo dia, né? E o pai não pode simplesmente dizer: olha, não estou trabalhando, não posso pagar a pensão. Mas aí você vai olhar na rede social, o pai está na balada, o pai está viajando,
o pai está on,
né? E toda vez que é para passar
pagar a
pensão, ele diz: olha, eu não tenho, infelizmente eu não tenho. E não pode ser assim.
E essa é uma das vantagens de judicializar, não é?
Isso. Tem que entrar na justiça, tem que procurar um advogado, tem que ir lá dizer: juiz, está aqui, eu preciso que ele pague todo mês essa porcentagem de pensão. Se ele receber em cima do salário mínimo, a gente vai colocar uma porcentagem em cima do salário mínimo. Se é um servidor público que tem um salário maior, a gente coloca uma porcentagem em cima do salário dele. E o valor vai ser descontado em conta, né, do contra-cheque dele. E ela não vai ter essa dor de cabeça.
Deixar de ter dor de cabeça, gente. Vamos judicializar as coisas, porque é muito estresse.
É muito estresse. A mãe tem que estar todo mês dizendo: ei, cadê a pensão do menino? Cadê? Meu filho precisa comer. Não é assim. A gente precisa deixar as coisas bem certinho.
Então, a resposta da Juliana respondida. Nós vamos agora para a segunda pergunta. É do Carlos. Vivo com meu companheiro há 8 anos, mas nunca oficializamos nada. Se ele faleceu, tem um direito à herança?
Carlos, bom dia. Se você já tem essa convivência, você tem direito, sim. A regra, né, o que a gente sempre fala é: oficialize a união, case, vá no cartório, reconheça, né, faça o reconhecimento da união. Mas tem companheiro que não quer. Mas se o companheiro não quer, o que que eu faço? Ontem foi dia dos namorados, né? Guarda aquela mensagem carinhosa, guarda as fotos, guarda os comprovantes de transferência, de pagamento das contas da casa, né? Aquela declaração de amor que ele fez ontem. Então, guarda as mensagens, guarda os prints. Por quê? Porque para ter o reconhecimento da união estável, a gente precisa provar que há um relacionamento público, contínuo, duradouro e com intenção de constituir família. É isso que a lei diz. Então, se você já tem tudo isso, guarda essas informações. No dia que o companheiro dele vier a falecer, ele tem as provas, vai lá no juiz e pede o reconhecimento da união estável pós-morte. E aí ele vai ter direito a tudo que eles construíram durante, se houver uma pensão, se ele for um servidor público, né, e tiver algum direito a receber, ele vai receber essa pensão pós-morte, sim.
O André fez a seguinte pergunta: doutora, minha filha tem 20 anos, faz faculdade e ainda depende de mim financeiramente. Sou obrigada a continuar pagando pensão?
Sim. Como é que é a regra da pensão? A regra é que você pagaria até os 18 anos. Completou 18 anos, se o filho ou a filha ainda estiver estudando, né, ele vai pagar a pensão para contribuir para o futuro profissional daquela pessoa, né, do filho dele. Então, ele vai continuar pagando até os 20, 22, 23, 24. Chegou nos 24, continua trabalhando, continua estudando, ele pode até terminar a faculdade, né? Mas se essa pessoa já começou a trabalhar, já consegue se sustentar, ele pode pedir exoneração de alimentos. Pode parar por parar, quando completar 18 anos, 20 anos, vou parar de pagar. Não, não pode. Se existe uma decisão judicial, ele tem que buscar uma outra decisão judicial para que ele possa parar de pagar.
E tem muita gente esperando essa data, hein?
Muito.
Meu Deus do céu. Vamos agora responder a pergunta da Luana. Casei em comunhão parcial de bens e se eu me divorciar, minha esposa tem direito à casa que comprei antes do casamento?
Os bens que foram adquiridos antes do casamento, eles não se comunicam, né?
Na união parcial,
na,
né?
União parcial, eles não se comunicam. Mas o que vai acontecer? Eu moro numa casa com meu esposo, essa minha casa eu adquiri antes do casamento. Mas moramos juntos. Então, uma reforma, uma edícula, uma pintura, as benfeitorias que foram feitas na casa, está servindo para o meu casamento, para minha família, para minha atual união. Então, num divórcio, o meu companheiro, ele vai ter direito à porcentagem daquilo que ele gastou na minha casa durante o nosso casamento. Então, ele não vai ter direito a 100% da casa, mas aquilo que ele investiu na casa, ele vai ter direito, sim.
Entendi.
Se ele tiver como comprovar, né? Nota fiscal, PIX, transferência, pela compra do material, aí ele vai ter direito, sim.
Temos agora mais perguntas, doutora. É a Rosângela. Ela disse que foi casada por mais de 10 anos e descobri que meu ex registrou um imóvel só no nome dele, mesmo tendo sido comprado durante o casamento. Tem o direito à parte desse bem?
Tem direito à parte desse bem, sim. Por exemplo, eu compro um carro. Estou casada, compro um carro. O carro vem no meu nome. Ele não vem no nome, no meu e do meu marido, né? Assim é o imóvel. Ele comprou e registrou apenas no nome de um. Mas ela tem ali a certidão de casamento, onde aquele imóvel foi comprado durante a constância do casamento. E se é uma comunhão parcial, ela vai ter direito, sim. Se já houve o divórcio e esse patrimônio foi omitido durante o divórcio, ela precisa urgente procurar um advogado antes que seja feita a transferência, porque depois que foi feita a transferência, aí perdeu.
Muito bem, resposta aqui da Rosângela dada, e agora a gente continua com mais perguntas. A Marina diz o seguinte: meu filho nasceu depois que me separei. O pai não quis registrar, mas quero que ele reconheça a paternidade. O que devo fazer?
Marina, o reconhecimento da paternidade não é uma opção dele, né? É uma obrigação. Então, por mais que a criança tenha nascido depois da separação, depois do fim do relacionamento, ela pode procurar um advogado, entra com reconhecimento de paternidade, o juiz vai chamá-lo, vai obrigá-lo a fazer o DNA. E se ele se recusar? Se ele se recusar, a certidão de nascimento vai ser feita. Ele precisa comprovar se o filho é dele ou não é dele. Sendo dele, o juiz já manda pagar a pensão.
Casos como esse acontecem com frequência, doutora?
Acontecem. Infelizmente, acontece.
Tipo, da mãe, né? Tem uma separação, estava grávida, né? E depois teve o bebê. E a pessoa, como não está mais com aquela pessoa, não quer mais.
E sabe qual é a primeira frase que ele diz?
O quê?
Não sei se o filho não é meu.
Ah, meu Deus. Então faz o teste.
Faz o teste. E outra, é importante falar também que muitas mulheres não sabem que quando elas são abandonadas durante esse período de gestação e o alecrim dourado diz: eu não sei se o filho é meu.
Ou então, a doutora usa o termo alecrim dourado, já o MSU usa o presente de Deus, eu gostei.
A gente não reza.
Então, o alecrim, por exemplo, a mulher engravidou. Ou então se separaram e ela descobriu depois que estava grávida.
Isso. E aí ela vai ficar sozinha, desamparada? Não. Ela pode pedir alimentos gravídicos. Não está nas perguntas, mas é importante a gente falar. Porque tem muita mulher grávida, desamparada. Então ela pode chegar e dizer: juiz, estou grávida, está aqui, eu tinha um relacionamento com ele e o filho é dele. Tenho certeza? Ainda não, a criança não... Assim, tenho certeza, mas eu não tenho como provar porque a criança ainda não nasceu. Mas aí ela já pede, o juiz vai determinar que ele pague alimentos gravídicos para ela se sustentar, pagar alimentos, pagar remédio, consultas, até que a criança nasce. Nasceu, faz o DNA.
Eu vou te contar, gasta muito, hein, quem engravida.
Meu Deus.
Consultas, exames, medicação, vitaminas. A pessoa precisa mesmo desse auxílio.
E só uma acrescentando. A criança nasceu, se ele não é o pai, ela vai ter que devolver? Não, até então ela achava que ele era o pai.
Tá certo. Doutora, muito obrigada. Respondeu aqui todas as dúvidas que a gente tinha aqui, todas as perguntas. Se você tem alguma pergunta aí sobre direito de família, manda no 992-29-5123, que a gente encaminha para a doutora, a gente coloca aqui no espelho do jornal da próxima sexta-feira para ela ou o Emerson responder. Obrigada, viu? Ótima
obrigada.
Sexta-feira para você.
Ótima sexta-feira, uma sexta-feira 13.
Não é? Eu não tenho suspensão, a senhora tem?
Algumas.
Algumas? Ah, tá. Então depois a gente fala aqui no off, doutora.
Mandem suas perguntas, né, pra gente. E quem quiser saber mais, tirar alguma dúvida, ficou alguma dúvida, deixo aqui o meu arroba luceliamaia.adv, que a gente vai tirar as dúvidas. E mande suas perguntas pra cá, que eu ou o Emerson a gente vai responder.
Pronto, é consulta grátis.